Meus irmãos, muita paz. É impressionante a quantidade de pessoas que vive sem um sentido maior para a vida. Até mesmo sem entender a ou as razões pelas quais existe. E não digo isso porque sou psicólogo e me refiro ao consultório, mas sim à população em geral. As pessoas parecem que estão perdidas, não há um significado existencial profundo, vivem muito movidas pelo coletivo, porque não tem outra forma ou não encontraram outra forma de viverem. Mais ainda, pessoas que olham a vida de uma forma muito pequena, muito limitada. Talvez isso seja compreensível porque as religiões não oferecem ou não ofereceram uma base sólida do que é a vida, do seu sentido, do seu significado. Oferecem apenas a fé, a crença, sem substância. E logo na primeira experiência aversiva, as pessoas descreem, andam à procura de provas, porque não se conhecem, não sabem o que são nem quem são. Impressionante isso. E eu me lembro de um homem que me procurou no centro, isso talvez tenha uns 20 anos atrás. Ele esperou que todo mundo saísse, não foi aqui, foi no Joana de Ângeles. E eu conhecia de uns 15 anos que eu uma vez fui falar no centro espírita que ele fundou. Ele fundou um centro espírita, uma escola no centro, fundou, se eu não me engano, oficinas educativas, um trabalho muito bonito. E ele me procurou para conversar, espírita, e ficou sozinho, eu e ele, no auditório, e ele disse assim para mim, Adenauer, e ele falava de uma forma assim bem pesada, bem carregado. Eu vim lhe procurar porque eu estou com medo de morrer. Um paradoxo absurdo. Como um espírita, fundador de um centro espírita grande, vinha dizer que ele estava com medo da morte. Eu tomei um susto. É uma vida sem sentido quando você chega a um determinado ponto e contradiz tudo o que você viveu e pregou. Assim, muita gente é assim. Não há uma coerência entre o que viveu e determinados momentos que parece que aquilo vai tudo por água abaixo, né? Uma pessoa honesta a vida toda, de repente, num segundo, comete um ilícito, demonstra desonestidade, quer dizer, um absurdo. Um momento parece que nega a vida toda, né? E aí eu fiquei surpreso e perguntei a ele por que ele passou a ter medo da morte. Ele disse, eu estou com câncer. Eu comecei a quimioterapia, um câncer agressivo. Eu sinceramente fiquei desconcertado. O que dizer a alguém que já sabe qual a resposta daquilo, né? O que se passava na mente de alguém que estava contradizendo todas as suas crenças? Me lembro de ter dito a ele: não se preocupe, não se preocupe. Você vai ser muito bem recebido a essa altura pelo que você fez. Só que ele não esperava que eu já botasse ele desencarnado, né? Parece que ele esperava que eu dissesse: não, vai haver um milagre. Não, não se preocupe, você vai ser bem recebido, né? É óbvio, porque o que ia dizer a ele? Ele veio a desencarnar, acho que no ano seguinte, e eu reencontrei a filha dele, uma dos filhos dele, uma filha dele que disse: Adenauer, você não sabe a repercussão que a conversa com meu pai teve para ele. Ele saiu do centro triste, mas no dia seguinte ele me contou e disse assim: então eu vou, vai estar tudo certo, eu vou ser bem recebido. Teve uma repercussão muito positiva. Mas eu estou contando isso para vocês entenderem o que é viver sem sentido. É péssimo viver sem sentido, porque você é levado, levada. Parece que você é uma espécie de bola que chutam para um lado, para o outro. Não tem uma diretriz pessoal, não tem uma base sólida de si mesmo, né? Ora, o que deveria fazer uma pessoa, ou como deveria viver uma pessoa que não acreditasse na vida após a morte? Como deveria viver uma pessoa que fosse materialista? Deveria ser uma pessoa que se alimentaria só de coisas saudáveis. Deveria fazer exercícios, deveria preservar a vida, porque se você não vê uma continuidade, então você tem que aproveitar o máximo possível do tempo que você tem nesse corpo. Então você tem que preservar o corpo, né? Ser uma pessoa saudável em todos os sentidos. Mas não, porque falta um sentido que não é uma crença, a pessoa enfia, como se diz, o pé na, não só na jaca, não, na jaca, no mamão, em tudo quanto é lugar para escorregar. Então, sem sentido. O sentido da vida não é o além. Não é. Isso não é sentido da vida. Isso é a vida. Isso é a continuidade. O sentido da vida não é uma crença. Não pode ser. Há que ser algo sólido. Há que ser algo robusto. Há que ter um significado existencial profundo para o aqui e agora, não para o além. Não vivam acreditando que depois você será recompensado, será melhor. Como assim, cara pálida? Não. O sentido da vida tem que ser agora. Ela tem que ter um sentido nesse momento para o que eu estou fazendo. E daqui a uma hora, naquele momento, para o que eu estarei fazendo. Daqui a um dia, para aquele momento, o que eu estarei fazendo. Então, o sentido tem que ser no presente, aqui e agora. Então, se eu estou trabalhando e ganho dinheiro, o ganhar dinheiro tem que ter um sentido existencial. Se eu estou fazendo uma coisa, estou gastando dinheiro, isso tem que ter um sentido existencial. Cada coisa tem que estar atrelada, conectada, conjugada a um sentido existencial. Assim sendo, não há expectativa, não há decepção, não há ansiedade, não há apreensão quanto ao futuro, porque quem vive o presente, quem vive o aqui e agora, está preparado para qualquer momento seguinte. Então não é no além. O além existe, para mim é real, mas não estou apostando nisto. Isso para mim é uma questão até material, real. Não, a vida não é para depois da morte. O depois da morte é para o depois da morte. Não é para trazer o depois da morte para agora, nem eu ir para o depois da morte agora. Então, qual seria o sentido existencial seu? Certamente não é o meu, não é coletivo, não é igual para todo mundo. Nós somos pessoas diferentes, espíritos diferentes, com histórias diferentes nessa vida e de outras vidas. Então, o sentido é diferente. Poderemos até compartilhar experiências, podemos até estar no mesmo século, na mesma década, no mesmo ano, na mesma cidade, na mesma família, mas você tem que ter o seu e eu o meu. Juntos poderemos até fazer algumas, viver algumas experiências, mas o sentido é diferente. Geralmente a gente quer que o outro se pareça com a gente. Geralmente a gente quer que o outro pense como a gente, porque não conseguimos entender a singularidade pessoal. Tem gente que não consegue ficar sozinho, sozinha. Tem sempre que estar ocupado, ocupada com um aparelho, com uma televisão, com uma pessoa. Não consegue ficar muito tempo vivendo sozinho ou vivendo sozinha. E nós precisamos entender que a solidão humana, ela só é curável quando você encontra a si mesmo. Não é outra pessoa que vai lhe curar, não é outra pessoa que vai lhe completar. A completude vem de uma autoconsciência de ser, de existir e da obrigatoriedade de viver. Não existe o não viver. Então, a consciência disso, a percepção dessa obrigatoriedade de viver, deve nos curar da solidão, embora devamos sempre compartilhar a vida com outra pessoa ou com outras pessoas. Mas a minha reflexão sobre o sentido e o significado da vida é para tentar influenciar vocês a fazer um mergulho em busca disso, independentemente de trabalhar, de se divertir, de ter problemas, de viver a vida comum. É preciso que você faça um mergulho, como quem cai numa piscina, como quem dá um mergulho no mar. É preciso você fazer um mergulho em você. É uma arte fazer isso, né? Mergulhar em si mesmo. E aí vem como fazer isso. Como fazer isso em qualquer circunstância, em qualquer lugar, de qualquer forma, andando, deitado, sentado, trabalhando, correndo, no lazer. Como você fazer um mergulho em você mesmo? O nome disso se chama meditação. Esse mergulho vai te levar à busca desse sentido existencial. Meditação é mediar. Quem medita está buscando mediar. mediar uma relação que existe entre duas instâncias, entre dois estados, chamado consciência e inconsciente. Meditar é mediar a relação entre a consciência e o inconsciente. A tendência é sempre do inconsciente para a consciência. Quem vem primeiro? O inconsciente. Quem nasceu depois? A consciência. Nós somos seres inconscientes que nos tornamos conscientes. O pet, o animal, ele não tem consciência de si. Ele vive no inconsciente e está numa relação de construção da consciência até atingir o estágio humano. O fluxo da vida é do inconsciente para a consciência e a gente precisa mediar essa relação. A meditação é para a gente conseguir separar, ao menos num determinado momento, essas duas instâncias, porque elas são muito misturadas. Como fazer isso? Como você, trabalhando, ou até mesmo aqui agora fazendo uma palestra, como você pode fazer isso? Interessante, vou contar um segredo para vocês sobre falar em público comigo. Eu muitas vezes estou falando para vocês aqui e estou pensando outra coisa. Você fala assim, mas que absurdo é esse? Como assim? Como pode uma pessoa estar falando uma coisa e pensando outra? Já pensei sobre várias pessoas que entraram aqui, olhando suas roupas, onde sentaram, enquanto a mente está raciocinando sobre o assunto, ligando, linkando. Então, algumas pessoas que eu conheço, digo, ah, fulano chegou ali, botou os óculos, tirou os óculos, veio com o filho, sentou ao lado de, enquanto o raciocínio está funcionando. Isso se chama capacidade de meditar, de penetrar em si mesmo, de vasculhar a mente e encontrar as palavras, as ideias, para que elas cheguem até vocês, sem falar em conversas espirituais particulares durante a palestra. Tudo isso simultaneamente. E a gente pensa que só a consciência dirige, só a consciência determina. E não é assim. Você precisa aprender a meditar. E eu medito muito andando, fazendo coisas, no automatismo da vida. Bom, então, como fazer isso? Como mediar essa relação? Durante todo o tempo da sua vida, o seu inconsciente bombardeia imagens, ideias e emoções na sua consciência. É o tempo todo. Todo mundo é assim. Não é só eu. O tempo todo. Quer você esteja acordado, quer esteja dormindo, o tempo todo o inconsciente está mandando imagens, ideias para a sua consciência. E quando você mergulha em você, você começa a destacar, a distinguir o que vem, como se fosse uma catarata que cai, as águas caindo, como se fosse algo que vai caindo na sua consciência e você vai discriminando. Por exemplo, você pode, num mergulho desse, lembrar-se da sua infância enquanto você está almoçando. Você pode se lembrar da sua infância enquanto você está dirigindo, enquanto você está executando qualquer tarefa, enquanto você está conversando com alguém. Você pode estar refletindo sobre coisas pessoais. Aparentemente parece uma dissociação de personalidade. Não, isso é treino. Então, quando você começa a separar Bom, de repente eu me lembrei de uma coisa que eu tenho que fazer amanhã, mas eu estou fazendo a palestra, mas eu posso reservar um momento para fazer as duas coisas, pensar no que eu vou fazer amanhã e continuar fazendo a palestra. Você pensa que você não consegue? Como é que uma mulher consegue fazer 1000 coisas durante o dia ao mesmo tempo? Consegue. Consegue cuidar de um filho, consegue se alimentar, consegue ligar para a amiga, consegue estar calçando um sapato, consegue estar com raiva do marido, com raiva de uma pessoa, consegue fazer isso tudo. É porque nós condicionamos a nossa consciência a um foco externo, mas você pode fazer isso para um foco interno. Então, é preciso mediar o que vem do inconsciente para a sua consciência. O que vem do inconsciente? O que é que vem de lá? Primeiro, o impulso para viver. Segundo, suas experiências vividas nessa vida e em outras vidas. Terceiro, aquilo que é emocional, está no inconsciente. É uma usina de força que produz emoções. Então, você começa a separar, dizer, não, espera aí. Eu agora quero pensar nisso, eu agora quero pensar naquilo. Você começa a criar setores dentro de você sobre o que pensar, sobre o que focar. Isso se chama mediar a relação entre a consciência e o inconsciente. Mas você está atrás de um sentido existencial. A pergunta não é quem eu sou. A pergunta deve ser: para que eu existo? O mergulho tem que ser nessas águas. Para que eu existo? Você pode responder assim: eu existo para cuidar dos meus filhos, eu existo para me divertir, eu existo para trabalhar, eu existo para ganhar dinheiro, eu existo para sofrer, eu existo para me lamentar, eu existo para ter prazer. Você pode dizer um bocado de coisa e deve buscar coisas que você faz, que você gosta, e colocar no para quê. Ah, é para isso, é para aquilo. Mas você vai ter que escolher um ou outro para dizer não, mas prioritariamente eu existo para isso, prioritariamente. Então você pode escolher: eu existo para cuidar da minha família, ou do meu filho, ou da minha filha, ou da minha companheira, ou do meu companheiro. Você pode escolher uma coisa que você considere a mais importante. Para que você existe? Quando você descobrir que isto é algo externo, você precisa ir para o interno. O para que não é externo, é aquilo que lhe traz uma satisfação interna. Algo que lhe preenche, algo que lhe mostra quem você é e que não é igual a ninguém. O para que eu existo não é igual ao seu para que existe. Então, se eu digo eu existo para cuidar da minha família, todo mundo ou muita gente existe para cuidar da família. Então, não é esse para que. A resposta não foi completa. Vá um pouco mais fundo, mergulhe, medite mais enquanto você faz as coisas, vive a sua vida. Além do para quê, tem uma coisa que eu costumo dizer que envolve o sentido da vida. Quais são as minhas tendências? Quais são as suas tendências? Tendência não é comportamento. Não é quais são os seus comportamentos. Tendência não é o que você faz. O que você faz é comportamento. Quais são as minhas tendências? É assim, eu tenho tendência a pensar sobre o quê para fazer tal coisa. Eu tenho a tendência a lidar com tal tipo de pessoa. Eu tenho a tendência a me envolver em determinado tipo de experiência. E aí você vai localizar na sua vida os fatos relevantes, os acidentes, os traumas, os prêmios, os prazeres, as recompensas inusitadas. Você vai começar a enxergar que sua vida vem tendendo para para determinada qualidade de experiência. Isso são tendências. Particularmente, eu tenho uma tendência à introspecção. Eu sou uma pessoa tímida, por incrível que pareça. Parece que eu sou uma pessoa extrovertida. Não. Minha ação é de fazer, mas eu sou uma pessoa introvertida. A diferença da tendência introvertida para a tendência extrovertida é a seguinte: eu sou introvertido porque eu não me movo pelo que acontece. Não me movo. Eu primeiro penso no que acontece, elaboro um julgamento e aí eu me movo. O extrovertido se move pelo que acontece, depois é que ele vai pensar. Eu não, eu penso primeiro. Isso é introversão. Então eu sou introvertido. Digamos que o teto caísse, não cai agora não, o teto caísse, eu, Adenauer, não iria me levantar e correr. Não iria. Eu iria pensar. Eu iria julgar. Ah, caiu o teto. Caiu muito, caiu pouco. Depois eu iria tomar uma atitude. Isso é introversão. Isso é uma pessoa que tem características mais tímidas do que extrovertidas. E o extrovertido não. Aconteceu, ele toma providência logo, rápida. Ele está na extroversão. A tendência, você pode descobrir qual é a sua tendência. Por exemplo, se passar um trio elétrico aí fora, os extrovertidos vão na cadeira dançar. Eu não. Eu vou ficar assim: um trio elétrico passando aqui? Como assim? Eu iria pensar. Isso é da introversão. É estabelecer um julgamento anterior à ação. A extroversão, então eu tenho tendência à introversão. Quais são os acontecimentos da minha vida, né? Eu tenho uma filha que ela morou em vários países. Em poucos anos ela morou em vários países. Fora o Brasil, né? Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. E cidades diferentes nesses países. Então ela tem uma tendência a estar fora do seu habitat natural. Hoje até ela nem mora onde nasceu, né? Então são tendências que acontecem. Não é que a pessoa procura, acontece, vai acontecendo na vida. As suas tendências falam um pouco de um sentido existencial, um para quê. Os acidentes, os estigmas da sua vida falam do para quê. Tudo isso vem da meditação, da mediação entre a consciência e o inconsciente. Tem pessoas que alcançam um estado de meditação a ponto de reduzir os batimentos cardíacos, de reduzir a frequência cerebral. O mergulho é tão grande que a pessoa parece que está dormindo e não está. Na realidade, alterou conscientemente a frequência cerebral. Tem pessoas que durante a meditação saem do corpo, vão a outro lugar e vão estar com outra pessoa, se deslocam daquele local, a mente se desloca. É uma meditação profunda também. Você pode fazer isso até andando. Eu li um livro de uma escritora francesa, se eu não me engano, o nome dela é Antoinette Baudin. O título do livro é sugestivo, parece ser Memórias da Loucura, algo assim. Que ela caminhava na rua e de repente ela se via andando ao lado dela, conscientemente. Ela a via andando. Interessante esse fenômeno de você se deslocar do seu corpo, né? A maioria de nós não consegue isso, mas você consegue visitar locais, sim. Se você mergulhar, disser assim para uma amiga, para um amigo: eu vou aí, vou me concentrar e vou aí. E é capaz de você se deslocar mentalmente para aquele lugar e ser visto. Eu me lembro de um fenômeno que aconteceu comigo, não foi uma meditação, mas eu desejei. Minha filha teve uma convulsão, era pequena, acho que não tinha 2 anos. Eu estava em Brasília e ela teve uma convulsão e foi internada, e Rosângela me falou. Como não tinha voo naquela época, isso tem mais de 30 anos, de lá para cá, naquela altura, eu desejei ir ver minha filha. Desejei, eu quero ver minha filha. Isso foi uma quinta-feira ou uma quarta-feira, não me lembro bem. E no sábado eu estava de volta. Ela teve alta no dia seguinte. No sábado eu estava de volta e almoçando, para minha surpresa, Rosângela me perguntou se eu estive lá na clínica vendo minha filha. Eu disse, não, eu não saí de Brasília. Por quê? Porque eu lhe vi debruçado sobre o berço que ela estava deitada e você olhando para ela, algo assim, não foi, Rosângela? E quando eu me levantei para falar com você, você desapareceu. Eu não me lembro disso, mas houve o desejo que eu não me manifestei para ela. Então ela me viu em corpo astral, em corpo espiritual, ali para estar próximo da filha. No momento de desejo, de expansão, talvez o coração quis estar naquele lugar e eu me desloquei para lá. Então, isto é meditação. Tem vários tipos de meditação, se chama yoga, né? Meditação que pode ser com movimento, sem movimento, mas você pode fazer isso independentemente de uma técnica, independentemente de ser conduzido ou conduzida por qualquer outra pessoa. Você pode ir se treinando a dividir os seus pensamentos, as suas ideias em compartimentos, né? E poder lidar com eles simultaneamente, lidar com eles no momento em que você quer, não deixar que essa avalanche de ideias que vem do inconsciente para a consciência assuma você. Outro exemplo que você pode identificar o sentido da sua vida é pelos sonhos. Os seus sonhos, eles podem ser reveladores. Eles podem revelar algo do sentido da sua vida. Olha um sonho que eu tive. Esse sonho deve ter acontecido há uns 15 anos atrás. Eu tenho anotado, mas eu não me lembro a data. Eu sonhei. Olha como o sonho tem a ver com o sentido existencial. Eu sonhei que eu estava num edifício, lá no alto do edifício, e lá embaixo, no térreo, na rua, estava acontecendo uma confusão muito grande. E tinha um homem com uma picareta matando as pessoas, acertando a picareta no crânio ou na coluna. E eu vi o sangue lá, as pessoas correndo e ele matando as pessoas com a picareta. E eu desejei descer e enfrentá-lo com certo receio. Desci e fiquei frente a frente com ele. Olha que sonho fantástico. Encarei ele e o convenci a parar de fazer aquilo. E o convenci. E acordei. Tem a ver com o sentido da minha vida. Aquele homem de picareta era eu. Aquele homem lá em cima era eu também. Todas as pessoas do sonho são você. Você pode dizer, mas o que é que isso tem a ver? Eu fui engenheiro. Não me arrependo. Fui um bom engenheiro. Trabalhei em várias áreas da engenharia. Trabalhei com imóveis. Trabalhei com construção. Trabalhei com navios. Trabalhei em administração. Fui um bom engenheiro. Sempre fui uma pessoa racional. E me tornei espírita, mudei meu pensamento, meu pensar, o fluxo das minhas ideias, fui estudar filosofia, me formei em filosofia, fui estudar psicologia e comecei a enxergar a realidade para além da razão. Saí da engenharia e fui para a área de humanas. Aquele homem de picareta, tentando rachar o crânio das pessoas, era um modelo de levar ideias para os outros aceitarem. Um modelo racional, que fazia parte do meu modo de colocar as coisas para as pessoas. E ao descer e ir ao rés do chão, ir ali ao solo, me encontrar com aquele homem para dominá-lo, foi como dizer: deixe de ser racional e seja mais humano. O sonho mostrava uma mudança existencial, uma mudança na minha maneira de ser. Isso é um sonho. Eu anoto todos os meus sonhos. Tenho muitos sonhos, muitos. Esse sonho mostrava que havia uma tendência em mim e estava de acordo com o meu sentido existencial, que é de oferecer ao outro um modo de entender a vida mais leve, menos sofrido, um sentido existencial para o aqui e agora. Então, os sonhos podem revelar isso. Tive outros sonhos também reveladores desse modo de viver. Então você pode encontrar nos seus sonhos. Pode encontrar também num diálogo com você mesmo. Como é esse diálogo? Funciona assim. Digamos que você tenha vontade de obter um bem, vontade de comprar uma casa, vontade de comprar um carro, ou você tenha vontade de namorar uma pessoa, uma determinada pessoa, e que nenhuma dessas coisas está acontecendo. O que você pode fazer? Você pega aquilo que você quer obter, o carro, a casa, ou a pessoa que você quer namorar, e estabelecer um diálogo, botar uma cadeira na sua frente e dialogar. Isso é mediar o desejo com a realidade. É uma meditação. Então você vai perguntar ao automóvel que está ali na sua frente, naquela cadeira: para que eu quero você? Como eu devo buscar você? O que você pode me dizer para facilitar o meu desejo? Diálogo que Jung chamou de imaginação ativa. Você dialogar com você mesmo, transpondo a sua fala para a continuidade do seu pensar, perguntando ao seu pensar sobre isso, sobre o que é que está acontecendo entre você e aquela pessoa, aquele fato, aquele desejo. Sempre dialogar, imaginação ativa. Então, dialogue com você, que você vai obter respostas, sobretudo quando você caminha para o contraditório. Dialogue. Dialogue entre você e aquilo que você discorda, procurando dar voz ao contrário de você. Tudo isso facilita uma percepção de si mesmo. Aí chega um momento em que você diz assim: mas qual é o sentido da minha vida? Segundo meu neto, o sentido da vida é viver. Parece uma coisa simples, mas ele arrematou dizendo: vovô, o sentido da vida é viver, porque viver é sentir. Então, busque aplicar o sentir na sua vida. Sentir significa impregnar-se das coisas. Sentir significa misturar-se com. Sentir significa viver um pouco o que o outro vive. Sentir significa absorver para você, integrar em você aquilo que você está experimentando. Então, isso é sentir. Então, o principal sentido existencial é você fazer com que sua vida seja sentida. Tudo que você faça tenha um sentido e tenha um sentir. Aí você vai encontrar o significado dela. Se você não sente a vida, você está qual Sísifo empurrando a pedra até lá em cima, ela rolar de novo para baixo e você empurrar. Então você está empurrando com a barriga a sua vida. Você tem que buscar dar um sentido de senti-la. Tudo que você faz, né? Tudo tem que ter um sentido. E por último, quanto ao significado da existência, parece que nós vivemos um eterno ir e vir. Não. Já me disseram assim, Adenauer, tudo é uma ilusão, tudo é maia. Não, não é bem assim. Não é só isso. Eu até concordo que tudo é uma ilusão. Mas então só existe a ilusão. Se tudo é ilusão, só existe a ilusão. Não existe outra coisa que não seja a ilusão. Então, a realidade é a própria ilusão. Então, para você buscar um significado, é importante que você olhe para a sua vida e diga assim, está aqui no que eu faço uma razão para eu existir. O que me fez, o Criador, me fez para alguma coisa aqui. Eu vou fazer alguma coisa aqui que mude isso aqui, que modifique, que altere pelo menos uma vírgula, pelo menos um ponto, pelo menos um degrau. Então você deve estar sempre em busca de fazer algo diferente e melhor do que o que você fazia. Então esse é um significado existencial. Tudo que eu faço eu sinto, e tudo que eu faço procura modificar a realidade para melhor, qualquer que seja a realidade. Então você tem um significado existencial. Isso pode ser feito em conjunto? Pode, mas não se esqueça que o que você faz, ninguém faz igual a você. O que você pensa, ninguém pensa igual a você. Então busque encontrar a sua marca. É como um perfume que se destaca do outro. Tem sempre uma essência diferente, tem sempre um sentir diferente. Então observe no que você é diferente da pessoa que está ao seu lado, da pessoa que convive com você, no que você é diferente. E há sempre uma diferença, há sempre uma particularidade, porque o Criador não fez clones, não existe clone. Já disse aqui, se você pegar e clonar uma célula humana e conseguir fabricar um outro corpo, e esse corpo demonstrar inteligência, vida, será um outro espírito. Não se clona espíritos, se clona organismos, se clona objetos, mas não espíritos. Sempre será um outro espírito, né? É como gêmeos, sempre é um outro espírito. Então, a meditação é um mergulho que você faz para uma autodescoberta. É uma mediação entre a sua consciência e o seu inconsciente, sempre com aquela perspectiva de que o inconsciente é muito maior do que a consciência, é muito mais intenso do que a consciência, tem um poder enorme sobre a nossa vida, e que se a gente não assumir essa mediação, nós vamos viver inconscientemente. Nós vamos ser empurrados pelo nosso inconsciente. Nós vamos estar sempre a reboque do nosso eu, o nosso eu a reboque do inconsciente. Bom, encontrar pessoas que tenham, digamos assim, descoberto a si mesmo, encontrar pessoas que tenham encontrado esse significado existencial, é raro. Muita gente diz que encontrou, mas você vai saber se de fato a pessoa encontrou nos momentos de crise, como esse amigo que no momento de crise ele desencontrou-se, né? é nos momentos graves, nas decisões graves a tomar, que você vai ver se você encontrou um sentido existencial. Nos momentos de aflição é que você vai perceber se de fato você encontrou isso. É muito raro, por exemplo, uma pessoa que está cheia de dinheiro ter crise. Enquanto tem dinheiro no bolso, a crise está afastada. Mas se você retirar o dinheiro do bolso, se começar a caírem as vendas, aí você vê as crises, né? Eu tenho um paciente que ele só me procura quando as vendas caem, né? Aí procura, porque tem alguma crise. Então você está vendo que faltou um sentido existencial. Não é, de fato, estar com sucesso, tendo tudo, que isso significa realização. Realização é algo interno, né? É com você mesmo, não é externo. Uma vez eu conheci uma mulher, isso foi aqui no centro, isso tem alguns anos, que ela me disse: Adenauer, eu sou médica, tenho 43 anos, tenho dois filhos, sou casada, bem casada, amo meus filhos, vivo, tenho condições financeiras ótimas, vivo muito bem, vivo numa casa enorme, tenho uma saúde invejável, sou bonita e, de fato, para os padrões globais, bonita, mas eu não sou feliz. Está faltando alguma coisa. E ela não estava doente, não aconteceu nada externamente. Ela foi tomada da ausência do significado da vida. E isso, sem a infelicidade, aconteceu comigo. Aos 35 anos, eu digo: peraí, eu tenho dinheiro, tenho família, tenho saúde, sou bonito. Por que vocês riem? Isso é constatação, né? Tenho sucesso profissional, né? Tenho amigos, tenho família e tal. Se a vida é só isso, está faltando alguma coisa, porque isso é fácil. Isso é muito fácil, né? Vou atrás de um significado maior. Foi o que aconteceu com ela. Só que ela disse que estava infeliz. Eu não estava feliz e resolvi fazer algo diferente. Então, meditar é ir em busca de um sentido, de um significado existencial. Pratique isso, independentemente do que esteja acontecendo fora. Independentemente de você estar doente, estar precisando disso, daquilo, você tem que mergulhar. Você tem que olhar para dentro de você mesmo para descobrir a razão pela qual o Criador fez especificamente você como você é. Muita paz.